Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E eu pensava que agora nesse tempo de quaresma, estamos no tempo de quaresma, e certamente você já deve ter ouvido falar, meditado bastante sobre a cruz de Cristo, sobre a paixão do Senhor, sobre o jejum, sobre a penitência, a esmola. E eu queria falar de um outro tema, que parece, né, que é sobre a magnanimidade, que parece que não tem a ver com isso, mas pensava que tem tudo a ver. Tem a ver sim, porque a cruz, a paixão de Cristo, nos falam justamente de grandeza. Isso quer dizer magnanimidade, ânimo grande. A paixão de Cristo nos fala de grandeza, de amor, de entrega, de salvação, de doação total. E é isso, é a magnanimidade, né? Esse ânimo grande. Talvez você não tenha ouvido falar ainda dessa palavra, é uma palavra assim um pouco, não é tão comum, né? Ânimo grande, mas com certeza todos nós conhecemos o que que é o contrário de uma pessoa com um ânimo grande, que é a mediocridade. Magnanimidade é o contrário de mediocridade. O medíocre é aquela, a pessoa medíocre é aquela pessoa que faz o mínimo, faz, digamos assim, estritamente o seu dever, né? Aquilo para não ficar mal, aquilo para dizer que cumpri o meu papel. Aquela pessoa que não está interessada em nada mais. O medíocre é aquele que pensa, né, nos seus pensamentos, ele pensa antes no prazer, no que é gostoso, no que é divertido, do que no que é o melhor, no que é naquilo que é mais útil para os outros, na glória de Deus, na salvação das almas. E na sua cabeça está antes tudo isso, né? Se vai ser legal, se eu vou aproveitar, né, no sentido assim, mais do prazer, da satisfação, do que no, naquilo que vale a pena. E o medíocre também tem, até pode parecer que tem muitas paixões e muita emoção, porque às vezes uma pessoa é mais emotiva, mas serão sempre essas paixõezinhas, né, que tiram um pouco do foco, do que é o bom, do que é o belo, e vai se deixando levar um pouco por aquele, sim, que não pelo verdadeiro amor. Um verdadeiro amor que sempre supõe sacrifício, que sempre nos engrandece, né? Sempre nos transcende, portanto nos faz melhores. E o medíocre é aquele que talvez fica um pouco ali na emoção, simplesmente, no fazer aquilo que me traz mais uma satisfação imediata, né? Porque está acostumado a, talvez tenha deixado de lado essa grandeza que sempre supõe o cristianismo. O cristianismo, dizia um padre da igreja, é obra de grandeza. Obra de grandeza, ou seja, é algo que Jesus Cristo nos chama, nos lembra a nossa dignidade, né? Isso, o cristianismo nos lembra que somos chamados a coisas muito grandes. Coisas muito grandes. E o medíocre é um pouco aquele que esquece um pouco disso. A pessoa que tem aquela vida que não é nem quente nem fria, é morna, né? Talvez tenha pensado talvez em grandes ideais, mas já esqueceu um pouco. E também não é aquela pessoa que faz o mal, ela vai levando. A pessoa que não é um grande pecador, porque sabe que, né, o procura viver a lei de Deus, mas também não é aquela pessoa que busca a santidade. É aquela pessoa, digamos assim, normal, né? O que até hoje seria, poderia pensar, não, eu sou católico praticante, ou seja, eu pratico o meu catolicismo, obrigado. Eu pratico o meu catolicismo, eu pratico a minha vida cristã, mas, assim, santidade, aí já não. E Jesus Cristo, várias passagens do Evangelho, Jesus Cristo fala bastante sobre isso. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Jesus Cristo fala, né, que eu quero, né, que vocês, que vocês me sigam, né, deixa tudo, né, e negue-se a si mesmo e me siga. Puxa, é algo bem radical, né, bem grande. Tem uma frase também que Jesus que fala sobre isso, quando Jesus ele conta essa parábola, né, utiliza essa imagem, que ele fala vinho novo em odres novos. Porque se vinho novo eu ponho em odres antigos, então o vinho arrebenta o odre e tudo se perde. O que isso significa? Que se você quer ser cristão, se você quer me seguir, então tem um espírito novo, um espírito de grandeza, uma alma, um ânimo grande. Se você quer ser cristão e ao mesmo tempo não se complicar muito, de não, né, ir levando a vida, fazer aquilo que é o mínimo necessário, então o odre se rompe. Tantas pessoas, né, eu penso que, espero que não seja ninguém aqui, ou pelo menos nós estamos aqui, podemos pedir a Cristo que não seja o nosso caso, mas tantas pessoas que às vezes se encontram com a verdade do cristianismo, com o Evangelho, a beleza do Evangelho. E essas pessoas, às vezes, falam, nossa, que bonito, que bonita a santidade, que bonito esse ideal de santidade aqui. E começam o caminho, até entusiasmadas, mas no fundo ali, depois, quando se deparam com o sacrifício, com a entrega, com a doação, né, com esse... que tudo isso supõe também grandeza, amor, entrega, às vezes é negar-se totalmente. Então, a pessoa meio que desiste. Às vezes falta aquela decisão para dar o passo. No fundo, a decisão de viver nesse, com esse espírito, né? Com o espírito do Evangelho, o espírito de Cristo. Tem um ponto de caminho, o ponto número 7, que diz assim: não tenhas espírito de caipira. Dilata o teu coração até que seja universal, católico. Coração católico significa um coração que está aberto ao mundo e que se preocupa com o mundo. Não voes como ave de capoeira quando podes subir como as águias. Não tem espírito de caipira, que fica preocupado só com as suas coisinhas, com o seu mundinho. Lá com o seu bairro, né? Com a sua vidinha. E quando nós podemos, né? Todos nós podemos, já vamos pensar aqui um pouco, preocupar-se também com o mundo, com muitas pessoas, fazendo aquilo que nós somos chamados a fazer. E Deus, Cristo pede para que nós o sigamos, né? Sigamos a Cristo, sejamos cristãos. E ser cristão é ser como Cristo. Não existe um ideal maior do que isso dentro digamos assim, do caminho de cada um, né? Desses ideais humanos que todos nós temos e talvez cada um tenha os seus ideais diferentes e seus desejos diferentes, mas todos com esse ânimo grande, com essa magnanimidade. Não voes como ave de capoeira, como podes voar como as águias. O apóstolo São João, ele é simbolizado como a águia, justamente porque ele falou dessa grandeza do Verbo de Deus que se fez carne, de nós que vamos nos aproximando do Verbo, né? Que estamos chamados a viver essa vida, a vida com Cristo, a vida de Cristo. Então, e para isso é necessário que nós olhemos vinho novo em odres novos. Né? Eu tenho que ter um espírito grande para poder seguir a Cristo, para, né, para que a minha vida seja uma vida cristã. Né? Não como dizia, as pessoas que se entusiasmam e depois desistem. Ou que, diante do sacrifício, né, ou desistem, ou pelo menos falam, não vou complicar a minha vida, vou continuar tendo aqui a minha... Né, vou me comportar bem, sim, mas não, santidade, assim, não, acho que não é para mim. Ou, enfim, cada um vai dando as suas desculpas, né? Não, vinho novo em odres novos. Conta que Michelangelo, quando ele começou a pintar a Capela Sistina, sabem que ele era... relativamente jovem, tinha feito algum outro trabalho já que tinha chamado a atenção, mas não era ainda como depois foi, né? Depois a Capela Sistina se tornou o grande pintor da Renascença, de Roma, todo mundo queria contratá-lo. Ele era, digamos, um jovem profissional, como talvez algumas de vocês aqui, que está começando a sua vida. E claro, ele foi, contrataram, né? Ah, esse jovem pode fazer bem aqui, uma capela que era para ser muito bonita aqui. Então, claro, deram uma série de indicações. Você tem que pintar o teto, ele começou pelo teto. Então, você tem que pintar desse jeito, daquele outro. E como vocês imaginam, como acontece sempre na história, as indicações são dentro daqueles cânones da época, né? Tinha que fazer daquele jeito e tal. E ele ia fazer e começou a pintar. E, claro, e as pessoas iam ver como estava saindo o trabalho e era só elogios. As pessoas estavam encantadas, o Papa, né? Que era principal mecenas da época, elogiava ele, estava todo mundo muito contente com o resultado da sua pintura, que ele estava lá já quase na metade, mais ou menos. Mas ele não. Ele falava, puxa, podia ser algo melhor, né? Ele tinha algo mais grandioso, algo mais impactante, né? E ele estava um pouco insatisfeito com o seu trabalho. Aí conta que ele foi descansar, foi até uma taberna lá em Roma e pediu um vinho. E era a taberna que servia o melhor vinho da cidade. E ele então começou a tomar o vinho e sentiu que estava um pouco um gosto estranho, né? Estava meio assim azedo, meio passado. Mas ele passou, bom, é o melhor vinho de Roma. Se eu falar aqui que está ruim, de repente falo, não, mas é assim mesmo, vou passar vergonha, né? Então ele não falou nada. Aí veio um outro senhor que estava lá tomando vinho, provavelmente já era um cliente mais habitual, tomou o vinho e falou, não, esse vinho tá estragado, não tá bom. E o taberneiro falou, não, peraí, deixa eu experimentar. Aí experimentou o vinho, falou, nossa, realmente, esse vinho aqui não tá bom. Então pegou, imediatamente pegou um facão e começou a rasgar lá os odres, que estavam os vinhos, e aí derramou o vinho, falou, não, aqui eu sirvo o melhor vinho de Roma. Então, vou trazer outro vinho, esse vinho não serve. Michelangelo viu aquilo e falou assim, é isso. Chegou no dia seguinte, chegou na Capela Sistina e apagou tudo, assim. A primeira coisa, apagou tudo, para o desespero, né, dos cardeais, do Papa. Falou, o que você está fazendo? Está tão bom, né? Falou, não, quero algo novo, algo diferente. Aí pintou o que é a Capela Sistina, né, o teto da Capela Sistina, que foi algo também, né, encantador, todo mundo gostou muito e foi algo novo assim para a época, né? E era o que ele tinha dentro, né? Ele falou assim, não, isso não, né? Começar um novo caminho, né? Uma nova forma de ver as coisas. É isso que Jesus muitas vezes nos pede. Podemos pensar, puxa, eu para ter esse ânimo grande, a gente poderia pensar, puxa, eu não sou Michelangelo, né? Tô muito longe de ser, sei lá, uma pessoa muito talentosa. A gente pode pensar que a magnanimidade é uma virtude para aquelas pessoas assim especiais, que têm talentos especiais. E não, né? Porque, inclusive, São Tomás de Aquino dizia que a base dessa virtude, a pessoa que tem esse ânimo grande, é a humildade. É surpreendente, né? Ou seja, a magnanimidade não é para as pessoas extraordinárias, para as pessoas especiais, diferentes, pessoas que têm algum talento assim que se destaca, né? Que, portanto, é maior do que os outros. Não. a humildade. Ele explica, ele vai dando as características dessa virtude, né? Agora, no caso desse ânimo grande, de pessoas de ideais, a pessoa magnânima é aquela pessoa que justamente se atém à realidade das coisas, à realidade e se apoia muito na realidade da graça de Deus. Justamente porque é humilde e fala, não, Deus vai me ajudar, eu vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, agora eu posso dar esse passo. E vai realizando. É próprio da pessoa magnânima também, aquela pessoa que aceita as suas limitações, que aprende com elas, que também, ao mesmo tempo, não se importa tanto com elas, não fica revolvendo, fala, nossa, mas eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu sou limitado, não posso, eu não consigo fazer o que essa outra pessoa faz. Eu falo, não, o que eu posso fazer? E vai aprendendo, isso é próprio da humildade também. E assim vai crescendo. E assim Deus vai conduzindo também aquela pessoa. A pessoa magnânima também é aquela pessoa que não tem medo de errar. E por isso, é justamente essas pessoas que sabem dar valor para as pequenas coisas, que sabem cumprir o seu pequeno dever. Não é aquela pessoa sonhadora, no sentido que sai da realidade, mas aquela pessoa que está aberta àquilo que Deus vai pedindo, àquilo que pode fazer, e exatamente por isso cuida daquilo que eu tenho nas mãos. Às vezes é uma coisa pequena, fala, puxa, não é o curso que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria talvez de fazer outro curso, né? Que mais difícil, que eu não consegui passar, agora vou fazer esse, que talvez seja, né? Que na minha cabeça é menos importante, mas vou fazer bem. E quantas pessoas, né, que chegaram profissionalmente muito longe e que não tiveram talvez um curso assim especial, uma formação que né, muito assim, pelo menos o formal, né, a faculdade a melhor do mundo, né, mas porque foram pessoas que fizeram bem aquilo que tinham nas mãos. Tem esse ponto de caminho também que eu cito, é o ponto 825, que ele diz assim, São José Maria diz assim: persevera no cumprimento exato das obrigações de agora. Esse trabalho, humilde, monótono, pequeno, é oração plasmada em obras que te preparam para receber a graça do outro trabalho, grande, vasto, profundo, com que sonhas. Todos nós podemos pensar, esse trabalho, ou seja, o que eu tenho que fazer para fazer hoje, o que eu tenho para fazer agora para segunda-feira, ou pequeno, monótono, humilde. É como essa oração, olha, bonita, né, essa frase, é uma oração plasmada em obras. Ou seja, vou fazer bem, vou oferecer a Deus, vou fazer por Deus, vou fazer com o Espírito cristão, é o que eu posso fazer agora. É a oração plasmada em obras que te preparam para esse trabalho grande, vasto, profundo, com que sonhas. O magnânimo também sonha, claro, né? Que tem ideais grandes, e está aberto a esses ideais grandes, está preparado e pede a Deus aquilo que é grande. E por isso é humilde, né? Porque pede a Deus e, portanto, está aberto. O soberbo, né? Que não pode ser magnânimo, o soberbo é aquela pessoa que talvez sonha com coisas grandes, mas quando percebe que talvez está difícil, que pode ser que não alcance, então se afunda e já não faz mais nada. E não é capaz de fazer esse trabalho humilde, monótono. Não é capaz de ter essa oração plasmada em obras. Humilde, sim. O magnânimo, sim, né? E, portanto, vai crescendo essa magnanimidade. Por isso, essa virtude da grandeza de ânimo é baseado, como dizia São Tomás de Aquino, baseado na humildade. Na humildade. Mas podemos dizer também que tem como ela, como está ali, alicerçada na humildade, ela vai crescendo, né? Tem um fio condutor, que é outro aspecto. Nós já até falamos aqui na nossa meditação, que vamos assim, o fio condutor da grandeza de ânimo é a confiança em Deus. Humilde, ele, por ser humilde, ele confia mais em Deus. e confiando em Deus, também vai fazendo essas coisas pequenas. Mas se nós nos apoiamos e vamos, né, nos apoiando, assim como uma planta que vai se apoiando, né, nas coisas na base que fazem para a planta, se nós vamos apoiando na filiação divina, em que Deus é nosso Pai, nessa confiança em Deus, então vamos crescendo, vamos tendo esse ânimo grande. Um exemplo assim de uma pessoa que teve esse ânimo grande, é claro, é São José Maria Escrivá, entre tantos santos, poderíamos dizer, né? Ele tem uma história interessante sobre isso, da confiança em Deus. Ele sempre confiou em Deus, por isso ele se dispôs, se entregou para ser sacerdote, queria encontrar aquilo que Deus lhe pedia e em frente. Só que chegou depois ele viu também que deveria fundar o Opus Dei em 1928, e em 1931 o Opus Dei não ia para frente, estava muito difícil encontrar outras pessoas que colaborassem com ele, né? E ele se sacrificava e era um sacerdote assim, muito zeloso, muito entregue, mas não via o horizonte. E nessa época ele estava passando por muitas dificuldades. Seu pai tinha falecido, ele tinha que cuidar da sua mãe. Naquela época, né, as mulheres não tinham condições de ganhar dinheiro, de trabalhar, então é ele que tinha que sustentar sua mãe, sua irmã e um irmão pequeno que tinha, né, que ainda era muito criança, e sem dinheiro, né, tendo que levar para frente isso que Deus tinha pedido, sem ter ninguém para acompanhá-lo, estava se sentindo sozinho. Depois tinha a dificuldade lá que ele não tinha um trabalho, que como sacerdote ele podia, né, assumir uma capelania, alguma coisa, mas naquela época também queriam, porque tinha muitos sacerdotes de fora de Madrid, queriam que eles fossem embora, né? Então ele estava meio que assim, sem ter como, quase que ameaçado de ter que sair de Madrid, estava estudando também direito, enfim, sua vida estava bem difícil. E ele fazia oração, tentava falar com Deus e parece que vivia esses momentos que todo cristão vive em algum momento, que Deus não lhe falava nada. Também já Deus não lhe confortava e estava nessa secura espiritual. E de repente, um dia de manhã ele tentou fazer sua oração, é a mesma coisa, aquela secura, saiu, né, tomou o bonde que ele tomava para ir até o lugar onde ele trabalhava, onde atendia confissões, e pegou o jornal para ler um pouco o jornal, como ele fazia sempre, né? Já tinha tentado fazer oração, não tinha saído nada, e nesse momento Deus lhe deu uma oração muito forte, né? Uma oração mística assim, que vem sem ele procurar, muito forte, que ele começou até a repetir: Abba Pater, que significa Pai, Pai, meu Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, como sentia aquilo de modo muito profundo. E percebeu toda essa história, acho que Deus preparou para perceber que aquilo era de Deus mesmo. Como que dizendo assim, Deus é meu Pai. E a partir desse momento ele entendeu que todo o espírito do Opus Dei, que é esse espírito de santidade no meio do mundo, que é esse espírito de procurar o melhor, de procurar a perfeição cristã, de fazer apostolado, de falar com todas as pessoas, de conquistar o mundo para Cristo, tudo isso tem que estar baseado na filiação divina, de que Deus é meu Pai. Ou seja, não baseado no meu esforço, nas minhas virtudes, tudo isso é muito bom, né? Claro, a gente vai aprendendo, sabe, quais são as virtudes, o que eu tenho que fazer, nas estratégias de luta, que também é importante, onde que eu posso lutar, ou na minha inteligência, na minha preparação filosófica, doutrinal, teológica, tudo isso é importante, a gente vai, né, fazendo, mas o mais importante é confiar em Deus. Fazer tudo isso por toda a nossa parte, confiar em Deus. E a pessoa que confia em Deus, então, é essa pessoa que está aberta à graça, que não tem medo de buscar, de fazer as coisas. É aquela pessoa que também, porque confia em Deus, ela faz tudo aquilo que pode. Mas agora não como medíocre, que faz só, né, o mínimo necessário. Não, é que é a pessoa que faz tudo o que pode. Mesmo que seja, quase sempre é, né? Mesmo que seja pouco. Fala, nossa, puxa, que longe eu estou de conseguir essas metas, que longe eu estou de ser santa, que longe eu estou de fazer esse apostolado que eu gostaria, de converter essas pessoas, de aproximar essas pessoas de Deus, de mudar o meu ambiente, mas eu posso, vou falar com essa minha amiga. Vou tentar aqui, digamos assim, trazer temas um pouco mais elevados aqui na conversa, nesse almoço. Vou procurar agora estudar essa matéria que está mais difícil, vou me esforçar, né? Vou fazer aqui mais esses 15 minutos de estudo que eu posso conseguir aqui, me apertar um pouquinho para me esforçar mais. E as coisas vão acontecendo, né? Porque confia em Deus, porque se apoia em Deus. E o que sempre acontece conosco, quando parece que o horizonte fica mais escuro, parece que as coisas estão mais difíceis, se apoia mais em Deus. Lembra-se que é realmente que somos filhos de Deus, somos amados por Deus, somos queridos por Cristo. E isso é uma pessoa, já é uma pessoa com ânimo grande, porque o seu ânimo não está, digamos assim, nem nos seus prazeres, nos seus divertimentos, também nem nas suas dificuldades, né? Dizer, puxa, olha só, isso aqui eu não consigo, eu tentei, não consegui. A sua cabeça, o seu coração não fica nessas coisas, mas ficam nos ideais, em Cristo, na graça de Deus, na certeza de que Deus me ama, de que Deus me ajuda. Isso é ter esse ânimo grande. A gente sempre, vamos terminar, né? A gente sempre traz assim como o exemplo, é uma tradição na obra, terminar sempre lembrando de Nossa Senhora. Mas nesse caso, Nossa Senhora é um exemplo perfeito, especialmente o que ela disse dela mesma. Né? Movida pelo Espírito Santo, quando ela encontra a Santa Isabel, ela faz aquela oração maravilhosa, que é o Magnífica, que significa a minha alma engrandece o Senhor, né? Quer dizer, louvo o Senhor e eu dou graças a Deus com toda a minha alma, porque Deus fez em mim coisas grandes, porque olhou a humildade da sua serva. Deus fez em mim coisas grandes porque eu não sou nada, porque eu sou uma mulher comum, né? Como outras, assim, que não se destacava por nada. E por isso Deus fez nela coisas grandes. E por isso eu serei dita bem-aventurada por todas as gerações, como de fato, né? De fato é, né? E a gente todos os dias rezamos, bendita sois vós entre as mulheres, porque foi humilde, porque deixou que Deus a conduzisse, né? Porque confiou totalmente em Deus. Que nós sejamos assim, assim também teremos essa grandeza que é própria de quem é cristão, que é própria de quem quer seguir a Cristo. Né? Que Nossa Senhora nos ajude a ter sempre esse ânimo grande para seguir nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.